Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Olá, divas e divas! Tá começando mais um episódio do Divã da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu.
E eu sou o Felipe.
E nós somos Diva Depressão. Começando que esse episódio já tá saindo na sexta-feira, tá atrasado. Estamos atrasados.
Está atrasado, porque
isso, porque
essa
dias
semana...
atrás a gente falou, ai, vamos melhorar isso.
Não, mas tá atrasado porque essa semana foi muito intensa pra gente. Afinal, lançamos aí o nosso reality show... Caso você não conheça, o Corrida das Blogueiras, esse reality que traz as blogueiras para concorrer.
E correr muito.
E correr muito por uma coroa de cola quente, diversos desafios.
Prêmios.
De maquiagem artística, de do it yourself, de ablação.
Publicidade.
É o nosso quinto ano do Corrida das Blogueiras. É o quinto ano de Corrida das Blogueiras, caso você não conheça, tá? Vão lá no YouTube procurar. É um reality mesmo, assim, que... É um reality show mesmo, né? É bizarro a gente falar que a gente tem um reality, porque é uma coisa que parecia muito impossível, né?
Uhum.
E foi aos poucos acontecendo, né? Desde a primeira edição até essa quinta agora. Foi tudo muito aos poucos. Ah, não. Quer dizer, teve uma grande mudança ali, né?
Não, a gente foi evoluindo bastante, né?
A gente chegou bem já, né? Com uma estrutura ali do YouTube. E hoje a gente tá nesse quinto ano aí que tá babadeiro. Acho que é o ano que tem maior qualidade de imagem, de som, de tudo. E a gente decidiu trazer aqui pro podcast esse assunto, né?
Isso, isso mesmo. Na verdade, no ano passado, já teve um episódio aqui especial sobre o Corrida 4. Porque a gente lançou a temporada 4. Mas já que estamos lançando a temporada 5, a gente volta com um novo episódio. A gente vai ler vários comentários de vocês a respeito disso. E acho que a gente pode contar algumas curiosidades também a respeito desse começo de temporada. O que
você acha? De temporada, sim.
Eu acho, né?
É, pra contar, a gente conta.
A gente conta, até porque também a gente tá gravando esse episódio um dia antes de ser lançado. Então a gente já sabe o feedback de muitos de vocês, né? Então acho que é isso que é legal, assim. Eu acho que da outra vez a gente lançou antes da temporada sair.
Antes da temporada.
Então, o episódio. Então, esse episódio tá saindo, a gente já sabe algumas impressões de vocês e a gente pode fofocar a respeito disso, tá?
Exatamente. Esse quinto ano que já começou, gente, babadeiro, né? Quem assistiu lá o episódio viu que tivemos uma prova aí onde os grupos…
Não entregaram nada, né? Já vou dar esse spoiler.
Eles entregaram, sim, alguma coisa, mas não entregaram tudo que era necessário. E alguns menos, então foi uma grande confusão.
Olha, só alguns recados gerais, gente. Segue aí nossas redes sociais, @DivaDepressão, lá no Twitter e também no Instagram. E segue o Instagram do podcast, que é podcast Diva Depressão, tá? No Twitter e no Instagram do podcast são as redes onde a gente posta os temas semanais do Diva da Diva aqui, pra vocês interagirem. Então, vocês seguindo as redes, vocês sempre ficam sabendo qual que vai ser o assunto da semana e vocês podem entrar em contato com a gente também. A gente aqui no Divã, a gente fala sobre um assunto, mas também lê a opinião de vocês, tá? Geralmente, episódios às quintas-feiras e toda sexta tem episódio também para apoiadores. Inclusive, hoje tá saindo esse episódio aqui geral, mas também lá pro Apoia-se também tá saindo o episódio exclusivo, tá? Tem dobradinha hoje, então, do nosso conteúdo aqui na podosfera.
Chique!
Que é podosfera que fala.
É também importante falar... Esqueci o que ia falar, que era tão importante.
O que você ia falar? Não, é tão importante que ele esqueceu.
Ah, é que assim, né, como a gente já ficou incitando aqui antes em vários episódios, tivemos um lançamento no cinema, né?
Uhum.
A gente lança aí a temporada, né, o terceiro ano, o segundo?
É o terceiro ano que a gente faz no cinema.
O terceiro ano que a gente faz a estreia no cinema, então foi muito legal ver vocês lá, fãs, enchendo salas, pedindo mais salas, inclusive, né, conseguimos arranjar ali uma salinha pequena para alguns que estavam lá.
Que era uma sala, na verdade, de produção, assim. Onde a gente deixa as caixas, né? Porque a gente levou pôster, por exemplo, para dar de brinde. Então a produção usava aquela sala menor para como um QG ali, né?
Sim.
E aí tinha tanta gente para fora das salas que colocaram pessoas pra dentro pra assistir. Isso porque dessa vez a gente distribuiu os ingressos antes, né?
Sim, é, gente. Eu sei que muita gente ficou pedindo e tal, mas a gente disponibiliza, gente, as salas que o cinema disponibiliza, né? É. Obviamente, a gente queria o quê? Fechar milhões de salas. Uhum. Mas não é assim que funciona, né?
Olha, que eu acho que se fosse um Cinemark com 10 salas, era capaz de a gente ter enchido as 10. Eita. Porque a gente, porque a gente esgotou em poucas horas os ingressos, né?
E isso que algumas pessoas já não foram sabendo que não daria pra entrar, já não foram, né? Algumas pessoas ficaram lá na porta mesmo, sem ingresso, pra prestigiar a gente. Então, muito obrigado a todo mundo que foi assistir, quem
ficou
lá fora.
Ficamos muito felizes, gente. Muito obrigado mesmo. Tanto pra quem foi no dia, quanto pra quem tentou pegar e não conseguiu. Porque todo mundo teve que acabar indo duas vezes pro shopping, né?
Sim, então…
Pra pegar o ingresso e assistir.
Então, muito obrigado, gente, por terem ido, tá? Foi babado.
Bábado.
Eu ia falar bábado
foi
mesmo.
Foi bábado.
Foi babado essa estreia. E os ânimos ficaram lá em cima também, né?
É, gente, foi muito legal dessa vez. Porque eu acho que no ano passado, a estreia do 4, né, no cinema, já tinha sido bem eufórica. Nesse ano, eu senti que o pessoal tava mais afoito ainda. Quando a gente chegou no piso do cinema, tinha muita gente do lado de fora. Mesmo sem ter a certeza que ia poder entrar ou não, porque os ingressos já tinham esgotado. Eu senti que as pessoas estavam muito mais eufóricas nesse ano, assim. Porque, claro, também a gente fez toda uma promoção, né? A gente lançou um teaser babadeiro, teve o vídeo com a Lorelai também. A gente tava falando dessa temporada tem meses, né? Então eu acho que a gente conseguiu fazer com que vocês ficassem bem interessados, assim. E fico muito feliz que vocês ficaram e conseguiram estar com a gente nessa estreia. Tinha mais de 50 mil pessoas assistindo também pelo YouTube, né, Fi?
Chique, muitas pessoas, ficamos em alta no YouTube, nos assuntos do momento, lá no Twitter X. Então, assim, ó, como a gente sempre fala, se não são vocês assistindo, não tem tudo isso,
não,
né?
Não acontece.
E também, se não tem o elenco lá botando a cara a tapa pra fazer as provas, também não tem nada, né? Não acontece nada.
E que elenco, hein, gente?
Que elenco. A gente passou muito nas salas, lá, depois que encerra, né, a
sessão, né?
É, a estreia do episódio, a gente vai lá passando nas salas, né, do cinema. E a gente até falou pra muitos deles, e vamos falar agora pra vocês, né? Falamos pro pessoal que tava lá, mas vamos falar agora pra todo mundo. Gente, esse primeiro episódio foi difícil? Foi difícil?
Foi vergonhoso, foi vergonhoso.
Mas a gente jura que em questão de prova, gente…
Eles vão entregar muito.
Se preparem.
Foi só pra dar um sustinho, né?
Pelo menos a gente… Curtiu muito, assim, não posso falar muita coisa pra não… Mas acho que vão ter coisas muito legais ainda, então esperem, tá?
Mas sabe o que eu acho legal? Porque de uma certa forma, todo mundo ficou surpreso, né? Eu acho que conforme eles foram entrando no QG, todo mundo viu o nível deles de maquiagem, de look. E aí você fica com uma expectativa muito lá em cima.
Exatamente.
Então eu acho que o grande lance do primeiro episódio, que também já não é novidade pra ninguém, já está no ar, é que… Nenhum grupo vai bem na prova. Então você fala, nossa, o que aconteceu, sabe? Tipo, são tão bafo, prometeram tanto, por que não entregaram,
e
né?
Aí,
e aí, eu acho que quando você assiste e presta atenção também nas críticas das juradas e você vê o andamento da prova, você entende o porquê que eles não entregaram, né? Então eu acho que… Mas o legal é que a gente acabou surpreendendo, né? Acho que foi uma coisa surpreendente. Pra gente também, né?
Inclusive eles também, né? Todo mundo surpreendeu. Mas foi divertido. Mesmo, acho que foi legal. Teve a blogueirinha lá participando também. Acho que até esse baque do primeiro episódio fez com que eles, nos outros episódios…
Ficassem mais atentos, né?
Acho que sim, acho que com certeza. Acordassem um pouco, porque realmente é uma competição. Muita gente quer entrar, muita gente dá o sangue se inscrevendo todo ano pra ter a oportunidade. Esse ano conseguimos colocar 12 pessoas lá no QG. Acrescentamos mais duas aí, né? Então foi legal esse acréscimo de pessoas. Já é algo diferente da outra temporada.
Já é uma novidade. Antes de começar, inclusive, ler os comentários de vocês, né? Eu já vi um aqui super fofinho. É importante a gente também agradecer, né? Tipo, não só a Dia Estúdio, a Dia TV que tá com a gente produzindo, mas nossas juradas, vocês que são nossos fãs, e também a Natura, Casas Bahia e a Tim, que entraram nessa temporada como patrocinadoras, né? Uhum. Se não são as marcas, gente, vocês já sabem o que acontece,
também
né?
Também não dá.
Ano passado quase que não aconteceu por falta das marcas. Uhum. E nesse ano a gente conseguiu confirmar a temporada aí, né, com uma certa antecedência, tudo, porque as marcas abraçaram. Então, todos os anos é isso, gente. Precisa desse engajamento, precisa das marcas. Senão não acontece, né, Fih?
Exatamente, mas aconteceu, tá?
Aconteceu, veio aí, estreou, tá lindo. E espero que vocês gostem do episódio de hoje também, porque a gente vai falar bastante, tá?
Eu vi até algumas pessoas conversando, né, de… Ai, que a outra temporada foi tudo, né, tal. Não consigo desapegar do elenco da temporada anterior.
Da temporada 4, né?
Mas eu acho que foi até bom o que aconteceu, nesse primeiro episódio. Porque desassocia mesmo, entendeu?
E a gente… Eu detesto… A gente tem já essa mania de desassociar, porque a gente é fã de diva pop. E quando vem um disco novo, a gente fala, o anterior era melhor.
talvez.
E sim. Eu acho que a gente tá acostumado. Eu e o Vinci, a gente é fã da Madonna, né? Então.
Sim, mas acho que o legal dessa é que tá bem diferente da anterior. Então são outras histórias, outras narrativas.
E bem diferente não só nisso, mas a gente faz o ambiente ser diferente. O QG tá todo diferente. A gente leva as pessoas pra um outro âmbito, né?
Sim, óbvio que cada um tem a sua temporada preferida. Tanto que muita gente comentou a temporada preferida, o participante preferido. Então a gente vai ler aqui as coisinhas. Ou até mesmo a conexão de quando assistiu o episódio. Se era algum momento específico da sua vida. Muitas pessoas mandaram aqui momentos específicos do que elas estavam passando.
Isso é muito legal, porque aí a gente vê que a corrida faz parte da vida de vocês. Além do que a gente imagina, né?
Uhum.
Ó, eu vou ler o primeiro comentário aqui do chá de bebê da Rihanna no The Town. Eu amo todas as temporadas, sempre ganhou as minhas favoritas. Tive a sorte de conhecer a Eli e a Lid ao mesmo tempo no Lola. Ganhei o dia com isso. Eu amo o reality e o de vocês se supera a cada ano que passa. Muito obrigado, amigo. A Lid e a Eli são maravilhosas, que legal que você as conheceu. A Lid, inclusive, tá trabalhando com a gente mais uma vez nos bastidores, né? A Lid tá fazendo os bastidores lá no Instagram do Corrida, @corridadasblogueiras. Assistam, porque tá bem legal. A Lid entrega bastante entretenimento.
Muito entretenimento.
A Queen.
Hoje, tanto a Lid quanto a Eli estão aqui em São Paulo agora, nas permissões. Eles são festeiros, gente. A Lid faz muito vlog, né, no canal dela. Então, eu e o Eduardo, a gente não tem esse pique deles, obviamente. Então, a gente vive pelos vlogs da Lid, entendeu? Porque ela vai num monte de lugar, ferve num monte de lugar com a Eli, com o Eric também. Entre outros também, que dão uma passada. A Sara Vika, a Vrazi, que também dão uma passada lá na casa deles. Então, é muito gostoso. Até ver, porque eles estão nesse momento de carreira, né? Conforme vai passando o tempo, você vai ficando mais assim, cansadinha, né?
Sim,
a gente vai ficando mais cansadinha.
Sim.
Embora a gente esteja indo em muitos lugares aí, né?
Eu acho que a gente voltou a frequentar alguns lugares, né? A gente tá tendo vários convites de evento. Alguns a gente vai, outros a gente não consegue ir, porque também a gente precisa fazer as nossas coisas, né?
Sim, sim. Né?
Mas… inclusive até o final do podcast eu vou falar sobre o evento que vai ter hoje, muito legal.
Inclusive é um dos eventos que a gente vai ferver, tá?
Nós vamos estar apresentando, inclusive. Eu vou falar pra vocês daqui a pouco, tá? Você quer ler um comentário aí, Fih?
Ó, isso aqui, ó, é exatamente o que eu tava falando sobre o rolê do momento que a pessoa assistiu a temporada.
Tá.
A Mari W. Vale. A primeira temporada foi lançada há exatamente 5 anos atrás.
Exatamente.
Meu filho tem 5 anos, nasceu em outubro. Vocês fizeram parte do meu pós-parto. Assistir me ajudava a ter um momentinho para mim.
Oh.
O primeiro episódio desse ano, eu assisti com meu filho. Dançamos com a música de abertura. Oh,
Mari! O fato do Corrida tá fazendo 5 anos é uma coisa que a gente traz muito nessa temporada nova. Assim, o fato do Corrida tá comemorando 5 anos. E algumas coisas estarem de volta, como a Renata, de jurada fixa, né? A Renata que venceu, a blogueirinha que é a primeira convidada.
Também.
Então tem essas coisas que estão retornando nessa temporada.
E durante a temporada vocês também vão ver mais coisinhas assim. Acho que a gente bateu um sentimento de
nostalgia.
De nostalgia. Como eu já falei aqui em outros podcasts, né? A gente enxergava a primeira, né? Devido a todos os problemas que tivemos lá. Que o público até falou sobre, né? De áudio, sei lá, de câmera, né? A gente fez o que deu, né? Mas a gente era muito traumatizado, assim, porque a gente sempre pensava que, pô, não era legal, né? Agora que tá legal. Mas aí depois a gente, revisitando,
faz parte, né?
A gente foi percebendo que, pô…
É legal ter essa história
legal
pra contar,
as pessoas,
né,
que participaram de lá, tudo foi legal, valeu muito a pena. Então acho que bateu muito com esse sentimento de nostalgia, de lembrança. E da gente pensar, pô, cara, a gente conseguiu fazer, né? Não, não foi fácil. Nunca é fácil, gente. Nunca é fácil fazer. Mas mais um ano veio aí, entendeu? E a gente não podia deixar de passar em branco esses 5 anos. Tanto que eu acho que tá sendo, assim, em termos de pré, né, do que vocês viram até agora, um dos mais babadeiros, com teaser, com participações, com a gente nos lugares. A gente tá indo muito divulgar também, porque a gente tem que divulgar, né, meninas?
Uhum.
A gente não divulga, ninguém vai divulgar pela gente. Então tá sendo muito gostoso e acho que vocês vão curtir aí ao longo da temporada alguns momentos.
Espero que sim, né, gente? Estamos trabalhando pra que sim. Ó, Blue Hurt mandou aqui. Eu tenho uma relação de memória afetiva com a segunda temporada. Muitas tretas dentro e fora do reality. Muita Ju Nogueira. As torcidas bem divididas e os participantes se dando bem até hoje. E é bem gostoso de acompanhar. É, não é bem assim, né?
Os participantes não, vocês estão bem.
Ela falou, foi tudo de bom, só que… Acho que hoje eles têm uma relação, assim, cordial, né?
Se resolveram.
Mas foi uma temporada difícil, assim, né?
Gente, foi uma temporada muito difícil.
Foi bem difícil pra gente também, porque como na primeira a gente não viveu isso, né? Foi a primeira vez que a gente viveu esse grande conflito ali. E a gente aprendeu muito com isso também, né?
Muito.
Como lidar com eles.
Acho que quem tá assistindo aí o Drag Race, tá vendo, né? O que tá acontecendo nas redes, assim, né? Quem acompanha Twitter mais, né? Porque às vezes a pessoa acompanha só o canal e nem tem noção muito. Mas a gente viveu um pouco disso na segunda temporada. Foi bem caótico, assim, né? Principalmente a questão dos participantes. Fora do reality mesmo. Como a gente até vira pros participantes e fala, gente, uma experiência é gravar e outra experiência é sair. Porque as emoções são outras. Você vai ver depoimentos dos outros. As torcidas inflamam muito, né? Então, tanto a felicidade quanto a tristeza, quanto a raiva. Então, elas estão ali.
É, faz parte. Não deveria, mas faz parte, né? A gente já grava o Corrida e posta o Corrida sabendo que em algum momento a gente vai passar um nervoso assim, sabe?
Sim, e que os participantes também vão passar. Não tem jeito, né? Obviamente a gente não queria que passasse, mas acontece, né? Cada um sabe lidar de uma forma. Mas eu acho que o melhor de tudo é se resolver depois. Porque no fim, gente, você percebe que você só ganha agregando as coisas. Então, por exemplo, essa última temporada, a quarta temporada, é uma temporada onde o pessoal, nossa, tá muito junto no rolê, tá muito fazendo acontecer
eles
junto.
Eles ficaram bem amigos. São poucos os que não andam juntos, né?
Óbvio que também não é uma obrigação aqui.
Não,
óbvio.
Não.
Mas eu acho que você é pelo menos cordial, entendeu?
Eu acho também.
É, porque no fim tá todo mundo no mesmo barco, acho que…
É, mas também quem não quiser conversar tá tudo certo, gente, sabe?
Sim,
eu acho que
também acho, mas a cordialidade, entendeu?
Principalmente em relação a gente, assim, né? Eu acho que é até legal tocar nesse assunto, porque a gente tem uma proximidade com vários ex-participantes. Outros a gente não encontra tanto por conta de distância, né? Porque moram em outros estados, né? E não moram aqui em São Paulo, vêm muito pouco pra cá. Quando vem, às vezes a gente não consegue se ver, mas a gente tem muito respeito por todos. Mas afinidade mesmo, a gente acaba criando… Tipo, a Lidia se tornou muito nossa amiga, assim, né? Aí tem a Renata, que tá mais próxima agora. Então são relações a vida toda a gente passa por isso. Na escola, na faculdade, né? Mas a gente respeita muito todos eles, assim. A gente é muito grato. Mas toda vez que termina uma temporada, eu falo pra eles assim, olha, ninguém tá devendo nada pra ninguém. Vocês vieram, participaram, sabe? Tipo, a gente cedeu o espaço e tipo, é isso, assim. Sai pau, pra mim é isso, sabe? Uhum. É, não fica esse sentimento de que, eu poderia ter feito… Não dá pra sair com esse sentimento, porque acho que eles foram muito fiéis ao que eles são mesmo, né? É, inclusive, tem um comentário aqui que eu acho que diz muito a respeito disso, ó. Meu manual de sobrevivência mandou assim. Eu amo a maneira como o Chris Vrazzi saiu. Tava torcendo pro Muso. Ele, por mais que não tenha cumprido o papel do flop, saiu porque se manteve fiel à própria estética. Fez algo que realmente usaria. Achei uma saída icônica para um ícone. Foi sem remorsos. Que igual eu falei, cada um entra lá e faz o que tem que fazer. E o Chris foi muito isso, né? Ele entrou, ele fez o que ele acreditou e é isso, sabe?
Sim. É, o Corrida é isso, né, gente? São provas ali de… Do dia a dia da blogueira, mas nem sempre toda blogueira faz tudo isso, entendeu? Não é toda blogueira que faz a make artística, que faz o do it yourself, que… E então, o Vrazzi, ele já falava que não era muito bom na cola quente, né?
Ele já falava várias vezes.
Eu amei o abadá do Vrazzi, mas obviamente, no contexto da prova, ele perdia ali,
porque,
né?
Porque nem sempre o que a gente acredita é o que a prova tá pedindo.
E nem sempre ganhar. Sabe? O Vrazzi saiu, gente, e tá dando super bem aí, trabalhando bem, bastante.
Nossa, faz campanha pra Boca Rosa, faz um monte de coisa.
Então também é sobre isso, né? A gente sempre fala pra eles também. Não é sobre quem ganha. Quem ganha, ótimo, tem os prêmios, o dinheiro. Mas você tem que aproveitar a oportunidade. É, então o Vrazzi tá aproveitando o momento dele, assim como outros também aproveitaram os seus momentos, sabe? É, tem participante que não ganhou muitos seguidores, mas faz publi, entendeu?
A gente conversa muito sobre isso com vocês aqui. Acho que vocês estão careca de ouvir a gente falando que… não é sobre quantidade de seguidores, é sobre o seu posicionamento no mercado, sobre o seu nicho, né? É a forma como você faz uma publi também.
Se você,
né,
vai só engajar, por exemplo, né, a Eli, aí quando ela começou no Corrida, eu lembro que os vídeos dela, os views, aumentaram horrores, entendeu? Porque o pessoal queria consumir mais dela. O Corrida, eu acho que é o momento onde você
tem que fidelizar
criar
as pessoas.
Só que,
né,
você também tem que lembrar, sim, que essas pessoas vão vir por esse conteúdo. Então, se você para de postar esse conteúdo, aí é complicado, entendeu?
Aí é complicado. Ó, por exemplo, né, temos a Eli aí, que foi uma grande vencedora, né? A Eli ganhou com quase 4 milhões de votos. Mas uma winner muito citada aqui foi a Lidiane. As pessoas gostam.
Sim,
acho que a Lidiane,
né,
é uma das mais citadas como participante favorita de todas as temporadas.
Queen, rainha do carisma.
A Lidiane é rainha do carisma e ela é do povo. Ela se comunica muito bem. Por isso que a gente também convidou a Lidiane pra estar com a gente, né, nos bastidores. E nesse ano, ela tá nos bastidores… nos vídeos curtos, né? Tem vários vídeos curtos de bastidores. Mas nos stories também tá rolando bastidores, nos stories do Corrida, tá? Então vale muito a pena vocês darem uma olhada depois lá no Instagram. Ó, o Drope Gasfisa mandou… Drope Gasfla. Divos, que tal um Diva da Diva falando sobre o impacto que o Corrida causa e causou na vida dos participantes? E quantas portas, sonhos e realizações vocês foram capazes de gerar na vida deles? E convidar alguns participantes de outras temporadas também. Então, amigo, aqui a gente não costuma trazer convidado, né? Porque nosso microfone é meio limitado e tal. Mas a gente tem esse plano de ter mais convidados no Divã mais pra frente, assim, de ter um microfone com mais… Por enquanto, é só eu e o Fi. Mas a gente tem esses planos, sim. E de certa forma, esse episódio, a gente também tá falando um pouco de como que eles se deram bem ou não depois do programa.
Uhum.
Né? Porque tem uns também que não mudaram de vida, gente. Eu acho que faz parte também,
gente,
sabe?
Exatamente. Também é acontecer. Tem gente que desistiu da blogueiragem depois, que acabou vendo que não era pra isso. Tem gente que mudou de carreira. Eu acho que o Corrida é o momento. Assim como a internet toda, gente. Trabalhar na internet é o momento. E se você tá ali, como posso dizer? Você não pode parar, entendeu?
Você
não pode parar, você tem que continuar fazendo. E nada é garantido, né? Eu até falo pro… Sempre falo, né, vez ou outra. A gente quase não fez uma temporada aí, né? Então nem pra gente é garantido também as coisas,
A gente,
entendeu,
grava uma sem ter a certeza do que vai acontecer numa próxima, assim. Como se fosse realmente a última, né?
É que nem você, quando a gente posta um vídeo, entendeu? Quando a gente posta um vídeo, pode ser que tenha muitos views. Mas pode ser também que não tenha muitos views, entendeu? Então você tem que se arriscar. Mas a gente fala assim, aproveitem o momento, porque é isso. A pessoa pode estar lá te xingando, mas ela tá lá vendo suas redes, entendeu?
E é
bizarro ver o público, né? Porque… É aquilo, uma semana às vezes estão odiando alguém, na outra semana estão amando. Na outra pessoa estão amando alguém, na outra estão odiando. É muito doido, assim, né, ver
é
o público.
É muito ambíguo, né.
Como o público muda, assim, o reality show é… A gente sempre fala muito de reality show, né, no nosso canal. De BBB, de Fazenda. Mas estar fazendo um é uma outra coisa, assim. Se no nosso
é
já
muita responsabilidade.
Um caos, você imagina num BBB da vida, que é imenso, né?
São muitas coisas envolvidas, né? Isso porque o nosso reality é semanal, né? A gente solta um episódio toda terça-feira, 7 horas da noite, lá no canal do Diva. E o nosso episódio tem em torno de 1h20, 1h25, no máximo isso, né? E é isso, tipo, é o que tem pra mostrar. A gente grava por muitas horas e resume tudo em 1h30, no máximo. Então, é sempre um desafio, assim, a gente conseguir mostrar todos eles, contar a história, né? Conseguir ser justo também.
Sim.
É muito difícil, mas a gente gosta, é um prazer que a gente tem e é muito legal.
A gente tenta ao máximo seguir isso, entendeu? É doido quando você escuta das pessoas, vocês estão fazendo, vocês estão puxando o saco de um pra ele ganhar. Sendo que a gente bota todo mundo ali com a esperança de que todo mundo ganhe. A gente não vai botar alguém que a gente não quer que ganhe, entendeu?
Então gente, essa coisa de que, porque vocês ferraram com não sei quem. Gente,
é muito,
assim…
É bizarro.
Se o não sucesso deles também é o nosso não sucesso, sabe? Então não tem o porquê a gente… boicotar alguém. A gente quer que todos se deem muito bem.
Mas,
sabe?
Reality show é isso, entendeu? A gente também foi entendendo com o tempo.
E não tem como a gente fazer milagre também,
RuPaul,
né?
RuPaul, gente. Hoje eu entendo a RuPaul. A RuPaul é daquele jeito. sabe?
É, fica nervosa, faz o que quer no reality. A gente é legal até demais, tá?
É, a RuPaul toma cada atitude também que você não entende.
É, a gente é legal até demais. Muita gente citando a segunda temporada, a temporada da Vini Freire, como a mais icônica, que a Kênia venceu, uhum, né?
Tem Vini, tem Ego, tem Paloma…
Olha, a Halaine falou o seguinte… Senti muita falta da Eli aparecer mais nesse babado da estreia e nos vlogs de bastidores. Gente, a Eli tava simplesmente sem agenda pra estar nas gravações com a gente, assim. A gente convidou, a Eli tava viajando durante as gravações. Mas ela pôde ir fazer o teaser, que ficou incrível, né? A Eli foi a ex-participante que mais apareceu no teaser, né? Mas na temporada, a Eli foi convidada e não pôde estar com a gente. Então, às vezes vocês sentem falta achando que a gente não convidou, mas é porque realmente a pessoa não pôde estar. E acontece, né? A gente também tem que entender a agenda das pessoas. A Eli tava numa viagem visitando a família. A Eli mora aqui agora, em São Paulo. Vê muito pouco a mãe. E calhou de ser na semana das gravações do Corrida, sabe?
É, na verdade, né? No teaser, né? A Eli gravou num dia diferente do nosso.
É, porque ela precisou de muito tempo, né?
Porque ela precisava fazer gravação no fundo verde e tinha maquiagem artística. Então ela gravou num outro dia. A gente fez até o vlog dos bastidores lá.
Uhum.
Mas foram dias diferentes. Então a gente não gravou junto com a Eli, entendeu? Ela gravou num outro dia e acabou que teve isso, meninas.
Mas acontece, gente. Tá tudo bem, é isso. A Queen estará lá pra passar a coroa, né?
Estará lá pra passar a coroa. Não sabemos como ela vai estar, tá? Porque a Eli…
É, a Eli é imprevisível. Isso, mas na estreia ela tava bonita no cinema.
Tava toda dourada.
Ela tava belíssima.
Toda dourada.
Ó, pra você ver, a Vanessa Fih falou aqui, ó. Tenho um carinho pela primeira temporada, por ser o começo de tudo. Muita gente ali tinha potencial, mas pareciam bem travados e envergonhados. Dos participantes, eu acho a Natália e o Vrazi um luxo. Gosto demais deles.
Ai,
Natália Matis
chique,
e Vrazi, kings icônicos.
Talentosos, né? Maquiadores, né?
Maquiadores.
A Natália Matis, inclusive, maquiou a Natalie, né, de verde, no teaser desse ano. Natália é muito babadeira, Vrazi também.
É.
A primeira temporada, gente, era muito complicado, porque não tinha tido outro, entendeu? Então, elas não sabiam o que iam fazer lá dentro,
o que iam,
né,
fazer, exatamente.
As meninas. Então, foi muito ali pego de surpresa e tal. Mas eu acho que elas se saíram muito bem. Elas saíram muito bem nas provas.
Eu acho que elas ficavam travadas, porque era do palco pro depoimento. Elas não tinham momentos sozinhas.
Não tinha.
Se elas tivessem um momento sozinhas no QG, igual tem agora,
talvez
elas iam poder conversar e se conhecer melhor. Que foi o que a gente colocou a partir da segunda temporada,
isso,
né? Esse momento pra eles trabalharem sozinhos e executarem a prova. Mas tudo é um processo, né, gente?
É um processo, assim, né? Sim. Mas eu acho que eles entregaram muito ali nas provas, tá? Tiveram provas muito legais na primeira temporada. Algumas até que tem até hoje, sabe, né? A Publicity.
Night of Cola Quente.
A Night of Cola Quente. Tem entregas babadeiras lá, tá?
Na primeira temporada chamava Mimo Secrets, lembra?
Era Mimo Secrets.
Porque a pessoa recebia um mimo e tinha que fazer os stories do mimo.
Era.
Hoje a gente colocou como publicidade, porque se aproxima mais do nosso universo de blogueira também, assim, né? Você fazer a publi do produto. Então evoluiu pra Publi Secrets.
Evoluiu.
Né? Teve uma evolução de provas aí. E nesse ano teremos provas diferentes também, tá, gente?
Ó, o Matheus, falando em prova, o Matheus FB comentou que uma das provas que eu mais gostei foi a do podcast na temporada passada.
Foi bem legal mesmo.
Lembro do desespero do povo sem entender os cortes que a Rafa, a entrevistada, dava. No caso, a Rafa
Uckmann,
ela dava uns cortes, né, alguns momentos, porque a produção dava uma brifada de perrengues que acontecem ali pra ela fazer e tal, né? A prova do podcast, a gente ficou muito feliz em fazer, porque é uma coisa que até hoje tá em alta, né? Ali, o formato de conversa. Não exatamente um podcast, mas um formato de uma mesa onde se debate um assunto, né?
Sim.
Que é uma coisa, gente, que não acontece só nos vídeos, em videocast, né? Mas você também tem jobs onde você é contratado pra fazer mesa redonda. Às vezes dá uma palestra, né? Num ambiente, numa universidade. Então é um tipo de bate-papo que acontece não só no videocast, né? Pode acontecer a qualquer momento na vida do criador de conteúdo até. Então achei muito legal, porque é colocar eles em uma outra situação que acontece também na vida
do
blogueiro.
Sim, e que às vezes você vai ser chamado pra fazer um job num podcast, sabe? Então eu acho que a gente sempre traz provas que simulam muito os jobs que a gente faz no nosso dia a dia.
No mundo real.
Enquanto criadores de conteúdo, sabe? De verdade mesmo.
Sim.
Olha, Abner falou aqui. Minha temporada favorita até agora foi a quarta, com Jade e Eli voltando do flop. Esse é o momento favorito. Comeback duplo que ninguém esperava. Meu coração tava apertado em perder uma das duas antes da final. Ai, gente, foi icônico, né?
Foi icônico,
as Queens,
gente,
voltando.
Icônico, lendário.
Legendário.
É, todas as temporadas acho que tem momentos icônicos, né? Acho que na terceira tem todo mundo no flop, que também é muito…
Ah, é icônico
muito
também.
Muito lembrado.
Todos no flop na terceira temporada.
É, então acho que sempre tem uns momentos assim babadeiros à volta da… Da Eli e da Jade foi muito legal. As duas que combinaram ali o que iriam fazer, né, na entrada, uhum, e tal.
Uhum.
Realmente foi um elenco, assim…
Surpreendente, né?
Surpreendente. Acho que a quarta temporada, com o lounge também, né, que acrescentou mais também na narrativa ali deles.
Inclusive, ontem saiu o primeiro lounge dessa temporada. Já tem uma treta maravilhosa lá pra vocês assistirem,
babadeira,
tá?
Babadeira, inclusive.
Com direito a drag arrancando peruca e tudo. Tá bem legal. Ó, a Camis falou aqui, Fi, que o nosso reality é o melhor reality do Brasil. Sério mesmo, eu amo demais. Amo todas as temporadas, estou super empolgada. E, ai, obrigado, Camis. Fico muito feliz. Eu acho que o nosso reality, ele é… Cada reality no Brasil, ele é um diferente, muito diferente do outro.
Sim.
E a gente conseguiu esse lugar de ser um reality diferente também, sabe?
É, eu acho que a gente fez esse reality que mexe com uma coisa que é a profissão do momento, né? Acho que todo mundo… Todo mundo não, né? Mas muitas pessoas querem ser criadores de conteúdo. Isso até independente do que elas fazem. Por exemplo, né? Às vezes a pessoa é médica, mas ela quer criar conteúdo. Às vezes a pessoa é cabeleireira, mas ela quer criar conteúdo. Então é uma profissão muito aberta, né? A gente fala a corrida das blogueiras, mas no blogueiras tem muita coisa inclusa.
Muitos
aí, né?
Muitos nichos, né?
Obviamente que a gente tem provas focadas em algumas especialidades.
Beleza, né? Mundo fashion.
É, mundo fashion. Mas, assim, todo mundo tá no mesmo, sabe, no mesmo rolê.
Tem pra todo mundo, né?
Então é legal, e é o que a gente faz também, né, obviamente. Então a gente tá ali habituado, né, é o que a gente vive, é o que a gente respira. Todo mundo que tá ali, né, são super, super criadores de conteúdo, né.
Uhum.
Lorelai Fox, aí tem há anos o canal, a Nathalie também. A Renata também, sabe? Cada um com a sua vertente, com seu tipo de conteúdo.
E todos reconhecidos no mercado, né? Pelo que fazem. Tem, assim, esse respeito, né? Assim.
Sim, sim. Tem esse respeito. E é gostoso de assistir assim, né? Porque…
E nós, enquanto apresentadores, também temos o nosso… Vamos também se exaltar, porque é importante… Meu psicólogo fala que é importante a gente também saber se exaltar.
Sim, principalmente porque, gente, se tem uma coisa que a gente faz é criar conteúdo.
É.
Então…
É.
Sim, a gente vive e respira isso. A gente…
Sim.
A gente dá muito valor à nossa profissão mesmo.
E eu acho que a gente se coloca também como… Além de a gente gostar muito de apresentar, né? A gente apresentou muitas coisas no Multishow, já fizemos muitas coisas com a Globo. Então eu acho que é legal a gente também trazer essa expertise nossa pra dentro de um reality, que é uma coisa que a gente gosta de fazer, o reality show, né? A gente gosta muito dessa coisa do reality show.
Sim. Bruna Santana Guimarães, minha história com o Corrida é que no primeiro Corrida, foi na mesma época em que meu namorado me pediu em namoro.
Olha!
Me marcou muito, porque logo depois dele me pedir em namoro, a gente foi assistir um novo episódio, kkkk. Até hoje assistimos vocês. 5 anos de jornada, meninos. Parabéns. Oh, Bruna!
Ai, parabéns pra você também, amiga.
É engraçado quando a gente encontra o casal e o casal fala, ai… Normalmente as meninas falam, ai, meu namorado tá agora assistindo vocês antes de mim. Às vezes elas reclamam, porque elas começam a assistir junto com o boy.
Acontece.
Ai, mas que bom saber, gente, que a gente é entretenimento. A gente gosta muito de saber que as pessoas assistem a gente em grupos, em família. Vai ter alguns lugares que vão transmitir o Corrida, se eu não me engano.
É, eu acho que lá em… Eu vou até pegar aqui, Fi, pode ir lendo mais comentários que eu vou ler aqui, tá?
Teve o ano passado, também teve alguns lugares que transmitiram. Então, às vezes, também ir pra um ambiente assim, onde todo mundo curte, também é legal, sabe? Então, fiquem ligados aí, que a gente normalmente reposta nas nossas redes, no Twitter, @DivaDepressão, ou no Insta do Corrida das Blogueiras, ou do Diva Depressão mesmo. A gente reposta pra sinalizar pra vocês que é um lugar que vocês podem assistir, fazer uma turminha, sabe?
É, tem gente que faz as watch parties, né, que chama. E dessa vez tem até um bar em Curitiba. Eu tô tentando achar um lugar.
O
Hamburguei em Curitiba, eles estão fazendo as watch parties, né. De terça-feira vai ter os episódios sendo exibidos.
Ai, que chique!
Então isso é muito legal, porque, pô, uma força que dá pra gente também, né.
Super. E então... é um lugar que às vezes você assiste sozinho, aí você vai lá pra assistir como companhia. Tá acontecendo muito no Drag Race também isso, tal. É super legal. E é bom, né, estar assistindo com outras pessoas que curtem. O cinema é muito legal por causa disso, né? Porque todo mundo ama demais. A gente revê pessoas que estavam nos outros anos. Então é
muito, muito legal. É muito,
um
legal.
Nossa,
é muito legal mesmo, assim. Vale muito a pena, gente. Então quem for lá de Curitiba, ó, vai lá pro Hamburguei. E se você sabe de um outro lugar que tá passando aí também, conta pra gente, tá? Que a gente gosta de ficar sabendo. Deixa eu ver mais aqui, Muita gente citando a Eli como a participante mais icônica. A Eli realmente é incrível, tá? Ó, o Gustavo, pra você ver como cada um tem uma experiência diferente, né? O Gustavo falou aqui, eu só assisti completo Batalha de Challenges. E
nossa,
o Corrida 4. esperando ter tempo pra ver todas. Mas além dos três finalistas da temporada 4, que amo muito, a Lidiane é a minha favorita. O canal dela é muito gostoso de ver. Ela é carismática demais. Teve batalha no meio disso tudo, né? Porque a gente tava na pandemia e não tinha como fazer a temporada.
Batalha de Challenges, gente, foi uma... Como é que chama? Spin-off? Não sei.
Foi tipo uma mini competição antes da temporada 3, né?
Porque a gente fez remoto, a gente conseguia fazer remoto, uma competição onde as pessoas faziam os challenges de casa e a gente fazia o julgamento numa live. Era uma live, né?
Os episódios eram gravados e a final foi ao vivo.
A final foi uma live.
Foi live.
E aí tivemos participantes que depois participaram no Corrida, né? A Fada dos Sonhos, que tá agora na quinta temporada.
O Eric entrou na 4.
Participou o Eric também. A Luna Scarlett ganhou a competição. Ela
entrou,
entrou na
Corrida
temporada.
3, é verdade.
Foi muito gostoso fazer, foi muito divertido. Porque era uma coisa muito diferente pra gente.
E a Renata já era a jurada fixa do Batalha de Challenges.
É verdade. E eles arrasaram, gente, demais. Se vocês puderem assistir.
Entregaram muito, é bem legal.
Eles fizeram uns challenges, assim, incríveis. O da Luna mesmo, nossa, demais, demais, demais. Foi uma coisa muito gostosinha também. Antes dele, a gente fez até o EAD do Diva, que também é um pouco do universo do Corrida das Blogueiras. Que a gente deu, a gente chamou vários influenciadores, dentro e fora da nossa bolha, pra falar um pouco sobre como é trabalhar com a criação de conteúdo, né?
Cada aula do EAD é sobre um nicho, né? Precificação de job.
Tanto que a Lid, o vídeo dela, a descrição, é baseado no EAD do Diva. Que é uma coisa que, assim, a gente queria até fazer eventos, assim, fazer algo meio que a gente pudesse trazer o elenco para falar um pouco sobre o trabalho para outros criadores, sabe? É uma coisa que a gente tinha uma vontade de fazer, assim, um evento. Quem sabe futuramente a gente não consiga, por enquanto é um sonho. Mas, assim... Planos pro futuro.
Planos
um
pro
dia
futuro.
Fazer assim.
Planos. Eu acho que é isso, né? A gente dá muito nosso sangue em cada temporada. E não foi diferente com essa que tá passando agora. Na esperança da gente ter mais grana num futuro pra poder pirar mais, assim, sabe? Pra poder…
Um estúdio maior.
Um estúdio que nem o nosso. A gente teve 12 participantes agora, né? Que era uma coisa que a gente já queria no ano passado. Mas a gente quer um estúdio maior.
Óbvio.
Aumentar o QG, fazer uma coisa maior, uma piração. Inclusive, a gente vai dar mais um passo nessa temporada, que ainda é uma surpresa em relação à final, tá?
Ah,
a grande
sim.
Final já é um passo a mais que a gente vai dar também.
Vai ser já algo diferenciado.
Vai ser babadeiro.
Caetano Jeff mandou um comentário imenso aqui, tá?
Lê.
Primeiramente, dizer que vocês ainda não fazem noção de quanto esse projeto é icônico. E ainda vai mudar e moldar muito a forma de consumo de reality de competição no BR, olha!
Olha, que chique!
Parabéns pra vocês e todos envolvidos nisso. Prazer por também fazer parte desde o início. Muito obrigado, amigo.
Obrigado.
De longe, a segunda e a quarta são as melhores, são os maiores cases de sucesso. A segunda, na questão do storyline, é impecável, dentro e fora do reality. Obrigado, Kenya, por servir reality drama até na final. Icônica. E na quarta, por todo o elenco de peso e profissional. A Jade Borg sempre será minha participante favorita.
Queen.
Entrada icônica, polida, talento extremo e humilde. E voltará pra buscar sua coroa.
Olha!
Porque assim, ele deixou embaixo aqui um comentário do que seria o elenco dos sonhos pro Nova Chance.
Então vai, lê aí. Fio Nova Chance seria o nosso All Stars, tá, gente?
É.
E vai chamar Nova Chance, porque é um reality brasileiro.
É isso aí.
Tá? Corrida das Blogueiras Nova Chance.
É Ego, Paloma, Gabriel Jordan, Luna Scarlett, Natália Matis, Jade, que acho que é a Jade Borg, e o Eric Neto.
Será, gente? Será?
Mas
bom,
é que tem menos de 10, né?
É. Se a gente conseguir colocar 12, né, vai ser bem bom.
Seria legal. Bem, morremos de vontade de fazer isso, né? Então, quem sabe essa próxima aí… Apesar que a gente já tava falando que vai ser…
É, no ano que vem é certeza da gente fazer realmente esse…
Essa é certeza mesmo?
É, certeza, né, da gente fazer. Acho que chegou a hora da gente fazer. E eu acho que… Só Deus sabe o que vai ser, assim. A gente tem algumas ideias, mas obviamente que não paramos pra nos aprofundar sobre isso. Porque a gente tá vivendo agora a quinta temporada, né? E tem muita coisa pra rolar ainda. Tem que ver as marcas que vão estar com a gente.
Então,
né?
Gente,
o quanto que vamos ter de dinheiro. Mas é um projeto ambicioso, assim, tá? A gente quer muito colocar de pé. E tomara que dê certo, né? Acho que vocês… Também depende muito da nossa audiência. E vocês têm que estar com a gente pra fazer esse bafo acontecer. Tá bom? Lígia mandou aqui, ó. Sei que a Renata, do Corrida 1, é a preferida de muitos. Mas eu torci muito pela Ju Barbosa na época. As duas últimas temporadas ganharam as que eu queria, a Lídia e a Eli. A Ju realmente é uma querida, gente. Ela é muito talentosa. Hoje em dia, ela é mais focada em moda sustentável, né? Ela tem acho que ela é empreendedora em relação a isso, né? Acho que ela faz ela tem um rolê que ela trabalha com isso.
Olha, gente, tanto a Ju quanto a Vitória, né, que também tava concorrendo ali na final com a Renata. As três, nossa, elas entregaram bastante durante a temporada, nas provas.
Uhum.
Pessoas incríveis, né, a Vitória também segue fazendo o rolê dela, trabalhando ainda com a internet também. E foram momentos icônicos. Acho que cada uma delas entregou um momento icônico no reality.
Sim,
na primeira temporada.
O look da Ju na Night of Cola Quente foi impecável, lembra?
A Caroline Maria, ela falou que a minha temporada favorita foi a primeira.
Olha!
A Renata Santi é incrível. Então, assim, é pra você ver, né? É muito da pessoa. Embora, obviamente, algumas temporadas sempre apareçam, como a… Acho que a quarta, principalmente, porque a quarta foi a que estourou muito mais a bolha. Então acho que muita gente assistiu só a quarta
e
às vezes nem
parte,
quer assistir as outras também.
Mas é o que eu falei também, gente. Já falei isso lá atrás. Assim, não tentem também procurar na nova temporada uma nova Eli, uma nova Jade. Ai, um novo Chris Vrazzi. São pessoas… É isso, são pessoas novas, criadores diferentes, né? Eu também li um comentário de uma garota falando que ela sente falta da simplicidade das pessoas na primeira temporada. Porque hoje as pessoas são muito montadas, cabelo colorido. Mas, gente, não existe mais vídeo de inscrição com pessoas simples. Até as mais simples também são surtadas.
É verdade.
Hoje em dia, as criadoras, as blogueiras, elas são assim. Então, eu não… É isso, é o que a gente vive agora. Pode ser que daqui uns anos mude, pode ser. Mas as criadoras de conteúdo, até mesmo as mais… Que nem o Sadraque, né? O Sadraque tá… Ele é um dos favoritos agora do ano 5. Ele é um participante que tem 30 anos de idade.
Uhum.
E ele é montadíssimo.
Montadíssimo.
Então, as pessoas têm essa vibe hoje em dia, sabe? Eu acho que é o que a gente tá vivendo agora.
Sim.
Sabe?
E ele, assim, ele nem é tão montado assim nas redes. Então, às vezes é uma surpresa também pra gente como a pessoa vai entrar lá, né? Porque a gente não brifa o que a pessoa vai usando.
Ela usa o que ela quer.
Ela usa o que ela quer.
Exatamente.
Então, é até uma escolha deles aparecerem muito montados e tal, né? Mas eu acho que o legal do Corrida é porque, assim, lá eles estão se mostrando. Mas você sempre pode ir até as redes das pessoas pra ver como é o dia-a-dia dela. Não é sempre que ela vai estar montada, né? Sempre que ela tá com aquele fervo. Então, tem a perspectiva do programa, mas acho que quando você gosta de alguém, ou se você às vezes até desgosta, entra lá na rede, que às vezes até você muda de opinião, sabe? Porque a situação do reality, gente, é muito fora da caixinha do dia-a-dia deles. Então, obviamente… Não são as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas, mas colocadas em uma situação de panela de pressão, né? Porque é muita… confinamento, é competição, é preocupação, né? Vocês sabem que a gente… A blogueiragem aí, né? Vive muito nessa mercê do medo do cancelamento, né? Pô, vou falar algo que é errado. Então eles têm muito essa tensão de passar vergonha, né? O medo de passar vergonha. Que assim, faz parte da vida do criador. Mas é uma outra coisa estar numa competição, principalmente num reality, onde as pessoas às vezes pegam pesado demais, né? Falei aqui, citei do Drag Race, falei que a gente já passou por coisas assim no nosso reality, que você até fica chocado às vezes, né? Pro lado que as pessoas vão. Tem o lado do carinho extremo, né? Que é lindo, maravilhoso, mas também as pessoas também, às vezes, pegam muito pesado nas ofensas.
É bem difícil, gente. Assim, é uma coisa que a gente fica bem chocado. Mas, como eu disse, não deveria, porém, faz parte de um jeito bizarro, né?
É, assim, é difícil.
É, acho que o pessoal do Drag Race tá vivendo agora é o reflexo também de uma certa toxicidade. Como que se fala isso, será?
Toxicidade?
Ai, será? Que palavra feia, né? Por parte do fandom também, né? Os fãs inflando, né? Eu acho que isso também prejudica muito, né?
É que eu acho que é doido também, porque tem gente que não assiste o reality e nem sabe das tretas que acontecem em volta, nas outras redes.
Uhum.
Então, são públicos diferentes. Até do que assiste. Dentro do reality, tem públicos diferentes. Gente que é fervorosa, que vai lá no chat xingar. Que vai lá na foto do participante xingar. E tem gente que também só assiste e leva de boa, entendeu? Então, mas no fim, gente, você sai na rua e todo mundo quer tirar foto com você. Todo mundo quer falar que tá assistindo você. Dificilmente as pessoas falam algo mesmo, assim, na cara, né?
Mas acontece, por exemplo, a Organza tava lá na Watch Party e gritaram pra ela lá que ela era uma arrastada, entendeu?
Sim, sim.
Então pode ser que aconteça, assim, um desrespeito, e é um absurdo. Mas a Organza não calou a boca, e eu acho que ninguém tem que calar. A gente não pode tolerar o desrespeito.
Óbvio,
tudo,
gente,
que ultrapassa o limite do aceitável tem que ser dito, sabe? E eu acho que é essa a lição que fica, né?
É isso.
Aí hablamos, fomos pra um lado mais sério agora.
A Erinelma comentou aqui, ó. Eu sou fã e minhas filhas também. A gente assiste junto. Acompanho desde a primeira temporada, que foi gravada no espaço do YouTube. Olha, ela até lembra.
Olha, amiga, você lembrou.
É muito bonito ver a evolução do programa. Sucesso pra vocês sempre. Ai, obrigado, amiga.
Obrigado, amiga.
A primeira foi lá no YouTube Space, gente.
A primeira e a segunda. É.
O espaço que o YouTube tinha com vários estúdios. Mesmo eles disponibilizando, a primeira temporada ainda foi perrengada, porque a gente só tinha o palco para utilizar. As salas estavam sendo usadas para outras coisas.
Era o palco e uma sala de depoimento.
E era só isso?
E era isso que tinha, exato.
E na segunda a gente conseguiu uma outra sala, mas ainda era muito limitado. Felizmente a Dia Estúdio, com os estúdios da Dia, a gente conseguiu fazer lá. Fica um caos na Dia, porque é muita coisa.
E parte desse caos vocês podem assistir nos vídeos
de bastidores
que saem na Dia TV.
Fica um pouco caótico, mas o resultado, né, gente… Impecável, assim, né? Acho
impecável,
que não tenho que falar.
Impecável, impecável.
E obrigado, amiga, por acompanhar a gente nesse crescimento.
Arrasou, arrasou. Ai, muitas pessoas falando da Lidiane. A Lidiane tá com tudo, viu?
É.
Muitas pessoas citando a Lidiane como uma favorita. Eu amo. Ó, a Carnavalesca mandou aqui. Minhas favoritas são a Kênia, a Dakota, a Elai, o El, a Paloma e agora o Sadraque.
Oh,
ela tem um de cada temporada aqui já favorito, a Queen.
Já tem um participante favorito.
É, por enquanto, né?
É, gente, muita coisa vai rolar, tá? Muita coisa vai rolar. É uma competição.
Faz parte.
Mas a gente sempre tem, né, quem a gente se apega, né? Mas vai mudando também, né? Porque é isso, a gente tem o nosso reality, mas a gente assiste outros realities.
É, e a gente xinga também, a gente pragueja, mas a gente tá lá vendo. E acho que é isso, né? A gente tá vendo agora o RuPaul UK, a segunda temporada do RuPaul UK. Ah, eu tô adorando.
Tô gostando também.
E tô xingando ao mesmo tempo também.
Acho que, obviamente, aí o RuPaul, né, é uma grande inspiração nossa pro Corrida.
Sim, sim.
E um grande exemplo pra gente, né, de onde você pode chegar. Partindo do princípio que o RuPaul é uma gay, né? Começa aí.
Uma gay preta ainda, né?
Uma gay drag preta.
Uma drag gay, enfim.
É, e conseguiu construir esse império, né? E uma coisa gostosa, né? Às vezes, eu lembro que até umas temporadas atrás, a gente tava meio, ai, não sei ainda, né? E aí a gente voltou, a gente assistiu a 15ª temporada, amamos. E aí voltou o vício em assistir todas, tanto que a gente tá assistindo os UKs agora.
É.
Porque no fim é uma coisa que a gente se diverte muito.
Entretém muito. Competição é uma coisa muito legal. Ainda mais competição que exige um talento, né? Não é igual um bebê. Óbvio que não tô falando que no BBB não tem pessoas talentosas, não é isso. Mas o BBB é a convivência.
É
convivência, sim. E tem as provas, mas é convivência. O nosso reality, não. Você tem que entregar a prova que tem naquele dia, sabe?
Você tem, porém…
Senão você vai sair.
Porém, o final é uma escolha do público.
É.
Então o público vai levar em consideração
tudo.
O que ele quer. É, tudo.
Talento,
às vezes vai
carisma.
Ser a prova, é o carisma. Então, no fim, tem essa decisão do público, que é diferente do RuPaul, que ela decide, né?
É.
Ali é a decisão dela. Então, a gente… Porque a gente… E a gente quis manter dessa forma, porque no fim, eu acho que o influenciador é diferente da drag, né, em si. É… Aliás, a RuPaul poderia até fazer assim também, né, se ela quisesse.
Poderia.
Mas acho que ela quer manter o que ela acha que merece.
A voz dela,
né? A gente acha que o público que tem que decidir, eu acho, que quem é o vencedor, né? Porque… É tudo que a gente faz, vocês decidem, né? Se o reality vai mal, é porque vocês não estão assistindo. Então, se o reality vai bem, é porque vocês estão assistindo.
É porque, no fim, a gente não é nada sem o nosso público. Então,
e
eu
qualquer
acho que
criador é isso,
corrida
né?
É sobre isso, todo sabe?
E toda a vida de criador é sobre isso,
o
né?
O corrida então... é sobre isso. É, bom, gente, eu espero muito que vocês assistam o ano 5 de Corrida das Blogueiras, tá? É, toda terça-feira tá rolando lá no canal. A gente estreou às 8 da noite, porque foi junto com o cinema. Mas a partir da próxima terça, vai ser 7 da noite o episódio. Tá? E na próxima terça, pra quem já assistiu o episódio 1, no finzinho tem cenas do próximo episódio.
É, acrescentamos isso, meninas.
E, gente, maquiagem artística é o próximo episódio, então tá imperdível. É uma prova icônica, histórica, que existe desde a temporada 3. E se tornou fundamental em todas as temporadas, vai ter maquiagem artística.
Se tornou, gente, olha…
E esse episódio foi demais, vocês vão amar, tá? Uh-huh.
Eu vou falar pra vocês, gente. A gente assiste também Glow Up, né? Que é aquele focado mais na maquiagem, não em convívio.
Em montações bizarras que eles fazem.
Eu vou dizer que tem resultados ali nível Glow Up, gente. Nível Glow Up mesmo. Então esperem muito, vai ter drama também, caos. Surpresas também, acho.
Surpresas positivas, algumas negativas.
É, mas tá muito icônico. E a gente já chegou chegando. A primeira prova em grupo, a segunda prova já é meio que artística.
E sabe uma coisa que é um show à parte?
O quê?
O nosso look.
Ah, o nosso look tem uma inspiração.
O nosso look do segundo episódio é um dos que eu mais gosto. E eu e a gente sempre quis fazer esse look.
É uma inspiração icônica. Espero que vocês catem.
Ah, vão catar, vão catar. Com certeza
mas
vão catar.
Mas não só a gente, a vovozinha também.
Todos estão lindos nesse, né?
Tá todo mundo,
a
né?
A Nathalie, a Renata.
Ai, tá muito bafo.
Enfim, estamos encaminhando… Eita, tô pigarrenta, menina.
Tô vendo, é que a gente tá, ainda tá meio rouco, gente, da festa. Porque depois do evento, a gente…
Tem uma festinha. Né?
E aí, esse ano, gente, a festa, ela teve show da Dakota.
Mas a gente vai falar melhor no episódio para apoiadores da festa.
Ah, é?
Exata, para segurar a audiência, né?
Ih, então é porque tem gente que tirou a roupa lá, tá?
Gente, assinem o Apoia-se.
Gente, fizeram uma striptease, eu vou revelar o nome de quem fez lá.
Isso, assinem o Apoia-se pra gente, tá? O Apoia-se custa R$10 por mês. E toda sexta você tem um episódio extra. Inclusive, enfim, no episódio anterior do Apoia-se, na sexta-feira, eu abri um pouco meu coração, falei que eu tava meio brocochô, você lembra?
Foi.
Eu recebi algumas mensagens assim, das pessoas.
Sério?
Que são pessoas que são apoiadoras, que vieram me dar carinho.
Oh.
Então, se você quiser saber qual que era o meu dilema, tem que assinar o Apoia-se, tá? No Apoia-se, a gente acaba falando mais da nossa vida pessoal, né? Da nossa semana, de como estão os conflitos do nosso coração. E a gente lê também as mensagens mais íntimas de vocês através de um WhatsApp exclusivo pra apoiadores. R$10 por mês, toda sexta tem episódio novo, tá
chique,
bom?
Chique, chique.
É, agora a gente vai ouvir os áudios que vocês mandaram aqui pra gente. E você pode entrar em contato através do número 11-98537-9539. Vamos ver quais são os dilemas dos nossos seguidores hoje?
Vamos!
Ó, o Isaac é um seguidor novinho. Tá vendo como a gente tem seguidores novinhos também, geração Z?
Gente, eu tô me desconstruindo disso, tá? Porque muitas… Lá no cinema vem muito… O Corrida tem um público… Tem
jovem.
Um público mais velho, mas tem um público muito jovem. E pessoas que, inclusive… Esperam, às vezes, fazer 18 anos pra entrar no Corrida, né?
Chegamos nesse momento. A Luna Hengel, que tá nessa temporada, foi isso, né?
Vocês não têm noção o que é isso na nossa cabeça, porque…
É uma coisa muito
doida.
Você imagina
que a pessoa tem esse sonho de entrar no reality do seu canal, assim, é muito, muito bafo. E por isso que isso movimenta a gente de querer continuar fazendo Corrida. Como a gente já falou… Não é garantia, obviamente, você entrar lá e você fazer sucesso. Mas é uma chance, entendeu? É uma oportunidade de você conseguir isso também. É, assim como uma collab que a gente faz, assim como um vídeo que a gente faz. É isso, entendeu? Então é bom, ver quando dá certo pras pessoas.
É.
Quando a gente vê a pessoa fazendo uma publizinha ali, a pessoa, sei lá, realizando um sonho.
Ai, a gente fica com o coração muito quentinho.
Ai, muito, muito. É muito gostoso ver eles fazendo assim… Porque eu sempre penso que a intenção de todos, pelo menos a princípio, que eu penso, é a mesma que a nossa lá no começo. O que eu e o Eduardo queria? A gente queria viver disso, pagar nossas contas, entendeu?
É, nossa, o que viesse é muito de verdade. Lucro,
ai, viajar, ai, comprar um apartamento. Ótimo, perfeito, maravilhoso. Mas a primeira intenção era a gente apenas se divertir fazendo o que a gente gostava ali e ganhar dinheiro com isso, entendeu?
E ganhar
dinheiro
com isso, exatamente, amor. Você falou tudo agora.
Eu acho que as pessoas entram com essa intenção. Obviamente, algumas outras também não, né?
Mas depois, tá tudo bem também.
Tá tudo bem,
né? Eu acho que a gente também serve reality entretenimento pra vocês, né?
É.
Acho que é sobre isso. Vamos ouvir o Isaac aqui, ó.
Vamos,
o Isaac mandou um áudio assim, ó. Pressão ao fazer 18 anos.
Amigo…
Vamos ouvi-lo. Você
tá sendo pressionado.
Você
queria falar com quem?
Beth! Oi, Edu. Oi, Fi. Meu nome é Isaac, eu sou de Minas Gerais. Eu admiro muito o trabalho de vocês, tá bom? Inclusive, tô mandando esse áudio um dia antes, na estreia do Corrida 5, que eu tô muito ansioso. Ó, o galo gritando aqui em casa. Mas enfim, minha questão é a seguinte. Vou fazer 18 anos ano que vem. E quando você vai fazer 18 anos, você tem uma pressão muito grande da sociedade de que você já tem que saber o que você vai fazer pro resto da sua vida, já tem que ter uma profissão em mente, já tem que ter seus próximos 10 anos todos planejados, e eu não sei nada. Eu não sei absolutamente nada. Só sei que eu quero ser artista. Ou seja, me fudi. Isso gera uma pressão muito grande na minha cabeça, porque eu fico tipo assim, nossa, já tenho que saber o que eu tenho que fazer, já tenho que saber isso, já tenho que saber aquilo. Fico vendo as outras pessoas ao meu redor conquistando coisas na minha idade cedo, e eu fico tipo, nossa, tô muito pra trás, sabe? Isso me dá uma sensação horrível. E eu quero saber como que eu lido com isso, porque vocês já são Kakura, né? Tu já deve ter passado por isso. Beijo.
Ah, obrigada pela parte que me toca, né? Me chamando de bicha velha, Kakura.
Não, mas nós gays mais velhas estamos aqui pra isso, tá, amigo?
Amigo, você ouça agora a voz da experiência. Ó, eu sou uma bicha de 34 anos, o Fih tem 35. Nada, absolutamente nada, precisa ser pra sempre na nossa vida. Porque olha, eu demorei, eu saí do colégio com 17 anos, que é o que você tem agora. Aí eu não consegui fazer faculdade com 18, porque meus pais não tinham grana. E eu não consegui fazer ProUni, que é aquele financiamento na época. Eu fui começar minha faculdade com 23 anos, foi alguns anos depois. Eu mesmo pagando, porque eu comecei a trabalhar. Então eu consegui emprego sem estar estudando na faculdade. Então dá pra você fazer… Tem empregos que te aceitam sem você estar numa faculdade.
Você tinha… no caso, como o Eduardo era designer, você sabia mexer nos programas.
Eu fiz um curso profissionalizante, que é uma saída também.
Uhum.
Talvez você tá com dúvida do que fazer na faculdade, espera dois anos. Não precisa entrar com 18 anos na faculdade. Entra com 20,
amigo, curso profissionalizante…
É vida!
Sei que é coisa muito de senhora de falar… Mas é o melhor teste pra saber se você quer trabalhar com isso, entendeu?
Sabe?
O que você quer.
E, ó,
faz o cursinho.
A gente fez tudo isso, fizemos ProUni, financiamos faculdade, fizemos caralho a quatro. 5 anos, 6 anos depois, entramos no YouTube e nossa vida mudou. Então eu acho que assim, a gente já passou por isso, por essa prova de que nenhum emprego precisa ser pra sempre. Sabe? Então eu acho que a gente é muito… O ser humano é muito diverso pra poder… Ah, eu vou ser médico e é isso. Enfim, sabe? Não é sobre isso, entendeu?
Sim.
Ainda mais você que quer ser artista. Então, nossa, vai o chão aí, entendeu?
É, a gente vem de uma… A gente pegou um misto de gerações ali, né? Que é nossos pais falando que a gente realmente tinha que seguir uma coisa fixa a vida inteira. Com uma outra geração aí de jovens que já são mais desprendidos e tal, né?
Uhum.
Pra você ver, ó. Na minha vida, pra mim, a pressão maior era dos 30 anos. Porque eu ouvia muito que com 30 anos você já tinha que ter uma casa, um emprego e uma família. Então tinha essa, pra mim, a pressão era mais de 30 anos. Na minha casa não tinha essa pressão dos 18 anos estudar, porque meus irmãos não estudaram, entendeu? Meus pais não terminaram o ensino também. Então na minha casa não tinha essa pressão, mas eu tinha a pressão dos 30. Então eu ficava muito desesperado, com medo e tal. O que eu vou fazer? Mas aí, amigo, eu fui fazendo isso, exatamente isso que eu falei. Pra mim, o que resolveu muito pra mim foi fazer cursos. Pra mim entender exatamente o que eu queria. Ver mais ou menos ali, pô, gostei disso, gostei dessa profissão. Pra depois ir pra uma faculdade. Aí na faculdade vi que eu gostei também, vamos continuar seguindo isso. Mas é meio que isso, né? Nada é definitivo, sabe? Nenhuma decisão que a gente toma precisa ser pra sempre. Então, por mais que você esteja nervoso, tenha essa pressão, né? Dos pais, dos amigos, você vê as pessoas em volta fazendo um monte de coisa. Mas no fim, amigo, isso não quer dizer nada. Entendeu?
Porcaria nenhuma.
Nada, 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 nada.
Nada, 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 nada. Vamos ouvir mais um áudio?
Mas não fica parado também, tá?
Não, tem que fazer alguma coisa, não. Aliás, vai ser vagabunda.
Vezes, dá um respirinho, às vezes terminou as coisas,
mas
sabe?
Mas tem que ir trabalhar, bicho.
Mas vai atrás de um curso,
sabe? Vai trabalhar numa loja de shopping, pegar experiência com o público, vai, sei lá, até um telemarketing que o Fih também trampou.
Amigo, às vezes, sei lá, eu não quero trabalhar numa profissão que não é da carreira que eu tô sonhando. Sabe, eu acho que tudo agrega na vida. Obviamente tem coisas que não, mas tem que se arriscar pra ver se vai agregar ou não, sabe?
Exatamente.
Eu falo muito telemarketing, mas não me arrependo de ter trabalhado no
telemarketing.
Não,
eu acho que tudo é experiência,
entendeu?
É isso. Vamos ouvir mais um áudio aqui, Fih? Estou paquerando outra mulher na igreja. Polêmico.
E queria falar com quem?
Beth!
Então, boa noite, gente. Não vou me identificar, né? Por motivos óbvios. tem uma amiga que a gente se gosta, se deseja e deixa isso bem explícito uma pra outra.
Certo.
Na nossa vida passada, ficávamos com mulheres, mas tem um porém agora. Somos da igreja. Então a gente sempre tenta se controlar pra não acontecer nada. E não aconteceu nenhum beijo nunca, nada. Porém, a gente quer, mas não sei. O fato de sermos da igreja nos trava.
Sim.
O que que eu faço? Porque tá difícil manter o controle. Me ajuda aí.
Mas você deixou de ser sapatona por causa da igreja?
É, amiga, temos pontos aqui.
É isso, eu não entendi essa história. Ou você não tá, ou vocês não estão avançando porque tá dentro da igreja.
É, porque é dentro da igreja. Porque se for por causa disso, vocês saem da igreja, vão num barzinho.
É, e se pega. Agora, se você tá deixando de ser sapatona por causa da igreja, eu não sei se eu vou conseguir te ajudar, amiga. Porque eu acho que eu já vivo uma outra vida, né?
É, amiga, eu acho que… Eu acho que você nasceu desse jeito, né, amiga? E se na igreja sua dizem que não é certo ser assim, não é certo você beijar outra menina, amiga, procure outra igreja, porque tem igrejas que aceitam, entendeu? A própria Laia, a ganhadora do Corrida, vai em igrejas que aceitam ela do jeito que ela é. E lá vocês vão se encontrar, entendeu? Eu acho que… Religião é uma coisa foda de se falar, né? Porque cada um tem sua crença.
É.
Cada um segue o que tá escrito nos preceitos da religião. É por isso que hoje eu… Né, minha eu cresci na Igreja Católica, mas… Nunca concordei com muitas coisas que eu ouvia lá, sabe? Então sempre ficava com o pé atrás e, obviamente, não obedecia. Tanto que fui beijar boys e encontrar sozinha. Eu acho que, amiga, amar não é errado, sabe?
Eu
não
acho.
Não tá prejudicando
também
ninguém, ela também, vocês querem. E aí você escolhe, você vai sair dessa igreja pra beijar essa girl. Vocês vão pra uma outra igreja onde vocês são acolhidas.
Uhum.
O problema é que dentro da igreja, mas fora pode. Então vai lá pro boteco e se beija.
Como é que faz, né? Como é que faz? Enfim, tá aí o conselho do Fih, eu penso,
amiga,
igual também.
Vai lá ver, a Eli sempre posta a igreja dela.
É, Queen, a Eli sempre posta.
Ou uma outra religião também que não ligue pra isso também.
E tudo coeno,
Mas eu acho que a vida é muito curta pra gente não fazer o que a gente quer, né, amiga?
Eu também acho.
Não fazendo mal pra ninguém.
Eu acho também. Isso, eu acho, sabe? Que é você viver o seu amor, não prejudicar os outros, não passar a perna nos outros.
E de resto, amiga,
E ser uma pessoa boa,
isso,
tá?
Isso, a vida é muito curta, né, amiga? Muito curta.
É um sopro, como diz as senhoras.
Ai,
o gato
desculpa,
assustou aqui,
desculpa, louca. Ai, espero que eu tenha vocês aí também.
Olha, deu um sopro aqui, um pigarro.
Desculpa.
Gente, nós vamos ficando por aqui.
Um sopro, mas às vezes pode ser um pum também.
É, pode ser, colocou o microfone no cu.
O pum é um sopro do cu, né?
É uma tosse do cu.
É
um espirro do cu.
O espirro? É que depende da entonação.
Eu acho que é um espirro do cu.
É que nem…
Isso aí é só um suspiro. Esse aí já é uma tosse.
É uma tosse pesada.
É, agora aquele que faz assim…
Aí você é um espirro.
Que parece uma garrafa de a refrigerante abrindo, sabe?
Ele que espiga, assim, que voa, suja
a louça. Ai, eu amo. Gente, olha, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? Eu sei que muitos de vocês não aguentam mais ouvir falar de corrida, mas é isso.
Precisamos divulgar, gente. Precisamos divulgar.
É o projeto da nossa vida, assim. É um projeto mais importante que a gente tem profissionalmente falando, né? Então, acho que cabia a gente trazer um pouco do ano 5 aqui pro podcast também.
Não
é
só sobre a gente também, né?
Sobre outras pessoas, sobre os nossos participantes.
Os nossos participantes, os jurados. É um monte de gente que se doa ali, né?
No mais, muito obrigado, Dia TV. Juradas convidadas, juradas fixas, participantes e grande público. Além da minha família… Nossa, fiquei muito feliz que minha família esteve lá. Mas, como eu disse, vou falar um pouco mais sobre a intimidade… No Diva da Diva para Íntimos.
Okay.
Que também sai hoje nas plataformas, lá no Apoia-se, tá? Sexta-feira.
Yes.
Tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês, bom final de semana. E semana que vem a gente volta com o episódio na quinta-feira, tá bom?
Bom final de semana, gente!
Ai, eu esqueci do recado! Hoje tem Halloween da Pablo, gente!
Pois é, eu tinha lembrado de lembrar e esqueci.
Hoje, junto com a Dia TV, nós do Diva Depressão, Lorelai, Bielo, Foquinha, a gente vai transmitir o Halloween da Pablo na Dia TV. O show completo, na íntegra. Não vai ter a gente no meio e se enfiando. Você vai poder ver show da Pablo, da Urias, tá?
A gente só aparece nos intervalinhos,
e
tá?
E a gente vai fazer a apresentação. A gente vai estar na introdução, nos intervalos. O show vai ser transmitido na íntegra. Nos canais da Dia TV. Vai pro YouTube à noite, que vai ser muito legal. Tá bom?
E o quê?
Então é isso. Um beijo, até semana que vem, mon amores.
Até semana que vem.
Tchau.
Tchau.